Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
Prosseguindo, vamos caminhar pelo livro de Rute, versículo por versículo, de volta às raízes. Chegamos agora ao final do capítulo 3 deste pequenino livro tão inspirativo do Antigo Testamento. Chegando ao versículo 16, e vamos aqui abordar os versos de 16 até 18, nós vamos ler o que diz a palavra divina. Quando Rute voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Rute lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Como pudemos observar depois da cena ali da eira, Boaz volta para a cidade e Rute, trazendo ali a cevada, volta para casa. E você pode imaginar, logo pela manhã, ela retornando para a casa para encontrar com a sogra, com seus pensamentos marcados pela esperança, pela expectativa, pelo receio, pela indefinição. E então eu fico imaginando, e aliás é digno de muita consideração especial, ver todo o cenário que começa a tomar conta da vida de Noemi, que agora vai receber um destaque especial no final aí, no versículo 16. E ela então, seguramente o início do versículo no hebraico tem uma conjunção que aqui necessariamente deve receber a interpretação sintática de uma conjunção temporal. Por isso é correta a tradução que quando Rute volta para a sua sogra, mesmo que o texto hebraico não explicite o sujeito que vem em seguida, tem que ser Noemi. Noemi então lhe pergunta, ela diz, e a tradução geralmente é colocada da seguinte maneira: como foi, minha filha? O que foi que aconteceu? No entanto, surpreendentemente, o texto hebraico traz literalmente no verso 16, quem é você, minha filha? É uma pergunta muito estranha, se for entendida literalmente, mas sem dúvida, aqui o sentido pode ter ligação com a ideia de que, já que ela, com a recomendação da sogra, foi encontrar-se com Boaz, a ideia era expressar o seu pedido de casamento, com toda a situação, a pergunta da sogra possivelmente tivesse a ver com o fato de se Rute já tinha a situação devidamente encaminhada, se de fato agora ela passaria a pertencer a Boaz. Ela agora teria uma nova definição, porque no mundo hebraico antigo a pessoa não é alguma coisa no seu sentido, vamos dizer, de uma definição como se fosse filosófica, mas sim ela é definida a partir das suas relações pessoais, a quem ela pertence, de quem ela faz parte, de que contexto, de que família. Tanto é que, como nós vimos no início, quando Boaz pergunta, ele pergunta a quem pertence esta moça, de quem ela é. Noemi, portanto, vai perguntar: quem é você, no sentido, o que foi que aconteceu? Como é que as coisas caminharam? E eu acho muito interessante, porque a história chama a nossa atenção de maneira muito particular. Porque Noemi, que é a judia, que é aquela que confiava em Deus, que é essa israelita que teve a sua vida machucada pelo grande e poderoso Deus, que perdeu tudo que tinha, que foi para a terra de Moabe, que de certa forma tem toda razão para não ter esperança mais na benevolência e na bondade divina. Ela começa agora a ter a sua vida marcada por um ressurgir da fé, por uma a esperança crescente a partir daquilo que acontece na vida de Ruth e a partir da maneira como Ruth procede. E é surpreendente a gente ver como é que o coração dela começa a vibrar, como é que ele começa a se encher novamente de esperança. E ela, eu fico imaginando, dormiu muito pouco aquela noite, ficou desesperada, nem sabia o que poderia estar acontecendo. Eu imagino quantas vezes ela foi olhar para ver se Ruth estava chegando, e Ruth vem para casa, chega lá e ela conta tudo para sua sogra, o que Boaz tinha feito, tudo que tinha acontecido. E você sabe, as notícias são muito complicadas. Elas têm uma certa dose de esperança, mas não dá para saber o que será do futuro. Ela fica no meio do caminho. E aí, então, ela conta que Boaz lhe deu as 6 medidas de cevada e disse, porque ele a tinha dito, que ela não deveria voltar para a sogra vazia, ou como dizem as traduções, de mãos vazias. E aqui um elemento muito interessante. Estamos no mundo antigo, no mundo real, no mundo onde a sobrevivência é uma realidade com a qual nos defrontamos no cotidiano. E qual foi o problema de Noemi? O que marcou a sua vida? Foi exatamente o que ela vai dizer: eu antes estava de mãos cheias. Eu parti daqui com a vida cheia de providência, de sustento, e voltei totalmente vazia. E aqui nós temos dois elementos que começam a mostrar essa ação da parte de Deus, concretamente manifestada por meio de Boaz, quando ela não volta para sua sogra de mãos vazias, mas Boaz mostra o cuidado divino, onde a providência e a provisão irão se manifestar. Mas além dessa brincadeira com esse jogo de palavras que tem finalidade teológica do cheio, do vazio, nós vamos ver algo muito interessante aqui. É como se Boaz tivesse, vamos assim dizendo, antecipando a sua postura de se tornar aqui o parente resgatador que vai, de fato, redimir Ruth e vai resgatá-la de maneira muito especial. E então, Noemi, é muito impressionante o final do capítulo 3. Chega a ser emocionante, porque quem é Noemi? É alguém que perdeu tudo na vida. Perdeu a sua terra, perdeu a sua pátria, quase perde a sua identidade, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, perdeu a esperança, perdeu a relação de sintonia com relação ao próprio Deus, que, segundo ela mesma, acabou com a sua vida, se voltou contra ela. De repente, Noemi enche-se de esperança, uma esperança que não dá para ter certeza. Ela se torna uma pessoa de fé, antecipa a vitória e vai dizer para Ruth: espere, minha filha. E é interessante que essa palavra esperar, literalmente, significa sente-se. E isso é muito especial porque o capítulo 4 vai abrir com a ideia do sentar-se da parte de Boaz, logo no primeiro versículo, na abertura do capítulo. Ela diz: sente-se, espere, minha filha, até que você venha a descobrir a verdade do que haverá de acontecer. Algumas versões, inclusive, traduzem por: fique sossegada, minha filha, até que você venha descobrir o que haverá de acontecer. As versões tentam enfatizar o aspecto estilístico aqui, para que tenha um impacto no desfecho do capítulo 3. Ela diz: ó, porque aquele homem não irá descansar até que ele resolva essa situação, este caso, hoje mesmo. Eu fico impressionado porque é interessante observar como a trajetória de Noemi, a trajetória de Ruth, é uma trajetória de muito tempo. Elas passaram por tantas dificuldades por muitos anos. Noemi sofreu na sua terra, passou muito tempo em Moab e voltou. E é interessante imaginar que alguém que perdeu tudo tenha a fé, a coragem e a expectativa de dizer: eu sei que esse negócio vai acontecer agora. Eu sei que é hoje o dia da bênção. Você imaginou? Quando a pessoa é desavisada, ela diz: não, um dia Deus vai abençoar, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ruth, se for da vontade de Deus, essas coisas vão se resolver aí até o ano que vem. Mas é impressionante a mudança de cenário. Essa Noemi que chegou sem nenhuma expectativa, essa Noemi que não teve nem a capacidade de avisar para Ruth tomar cuidado para que ela não fosse molestada lá no meio da plantação, essa Noemi que nem esperava nada sobre Deus, de repente o poder da ação divina com a sua bondade, com a sua graça por meio de Boaz, mesmo que as coisas estejam indefinidas, mesmo que não dê para ter certeza do que vai acontecer, Noemi enche o coração de esperança e pela primeira vez traz uma palavra de aconselhamento conclusiva e marcada por fé, dizendo: olha, ele não vai descansar até que resolva isso hoje mesmo. Eu fico imaginando, porque Ruth voltou daquele jeito, o coração foi batendo forte, a expectativa era muito grande, problemas surgem no cenário, ela tem que voltar, tomando cuidado com as opiniões perversas e perigosas que vão surgir. Ela não sabia da história do outro parente resgatador. Imagina, depois de tudo que aconteceu entre ela e Boaz, agora casar com um indivíduo que ela nem sabe quem é e como é que as coisas iam acontecer. É impressionante como a ação divina nos caminhos entremeados do ser humano se manifestam aqui neste fascinante livro de Ruth, no nosso estudo versículo por versículo.
De volta às raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Produção: André Castilho. Realização: Transmundial.